O Vaticano publicou há dias um manual com mais de 200 recomendações em defesa do ambiente e da vida humana. O documento A Caminho da Casa Comum, que assinala de alguma forma os 5 anos da encíclica Laudato Si, leva-nos hoje à conversa com o Frei Hermínio Araújo. Muito boa tarde e muito obrigada por estar hoje connosco.
Muito boa tarde.
A pandemia que enfrentamos tornou ainda mais atual esta encíclica do Papa sobre ecologia integral. Este manual pode ser um bom guia para o processo de desconfinamento que estamos agora a viver?
Eu diria um excelente guia. Aliás, como a própria encíclica, que é o ponto de partida deste manual, que nos quer pôr a caminho. Acho que este conceito inicial, esta palavra que aparece no título, já nos pode dizer muito, a caminho para o cuidado da casa comum, para nos pôr a caminho, de facto. Não estão todas as receitas, não é? Isto não é um manual de receitas, mas são um conjunto de propostas que são muito interessantes, muito em linha com a encíclica Laudato Si e muito em linha, diria mesmo, com o Cântico das Escrituras de São Francisco de Assis, que é interessante depois passarmos por lá, até para percebermos de onde é que tudo isto parte. Qual é o fundamento, as fontes?
Essa era uma das questões que eu teria mais à frente, mas que faço já. Uma das observações que é feita neste novo documento é a falta de uma adequada teologia da criação. Isto, para quem está a ouvir e que talvez esteja no carro ou em casa, isto não é um palavrão, ou seja, é uma forma de olhar sobre aquilo que nos rodeia. Faz falta que essa forma seja mais inspirada pelo cântico das criaturas e menos por uma ideia de que vivemos aqui por castigo porque fomos expulsos do paraíso.
Eu juro que sim, eu juro que sim. Aliás, esse talvez seja um dos pontos essenciais aqui até da nossa conversa. E às vezes encontramos, às vezes até algumas reações a determinadas posições do magistério pontifício atual de pessoas que às vezes não estão bem informadas, quer dizer, não estão dentro desta teologia da criação. E depois corremos o risco de o Papa está a falar em cebolas e depois as pessoas entendem de batatas. Portanto, esta teologia da criação que no manual, neste manual A Caminho para um Cuidado da Casa Comum, não está muito explícita. Evidentemente, são coisas muito práticas e isso também é muito importante.
Para que todos entendam também.
Exatamente,
não é?
Mas é muito importante que este manual não seja lido sem a encíclica e que a encíclica não seja lida sem o Cântico das Criaturas, porque a própria encíclica não integra tudo o que está no Cântico das Criaturas e tudo o que está no Cântico das Criaturas é importante para perceber isto tudo e concretamente para esta fase de pandemia e de pós-pandemia.
Esta não é de qualquer forma uma encíclica, como muitos já têm sublinhado, não é uma encíclica verde e também não é um documento só para católicos ou só para crentes.
Exatamente.
Isto está a chegar às pessoas devidamente. Nestes 5 anos, na prática, o que é que isto já fez mudar?
Eu julgo que não está. Eu juro que não está, tudo somado não está, está, tem chegado a algumas pessoas, felizmente, e até este manual, quando se fala das boas práticas, inclusive no que diz respeito a Portugal, não é? Portugal até aparece duas iniciativas e depois aquela citação final da conclusão dos bispos da Conferência Episcopal, Portugal aparece bem na encíclica, mas eu acho que Portugal ainda está muito aquém de um caminho que tem que ser feito.
E a nível da Igreja ou a nível geral?
Eu diria a nível geral e ao nível da Igreja muito, muito em particular, e em realidades de Igreja muito concretas. Como, por exemplo, sei lá, nas paróquias, na catequese, que o próprio manual, este manual, refere.
Recomenda, mas, não é? Que se faça esse trabalho.
Por exemplo, não é? Eu diria que este manual é quase uma espécie de dossiê.
Que a tradição católica chamaria um vademécum.
Uma espécie de vademécum, exatamente. Não está tudo, mas o objetivo, o que está ali metodologicamente presente é nós queremos que praticamente tudo esteja incluído, que nada fique de fora. Portanto, este princípio de inclusão, que é o grande princípio da encíclica, porque tudo está interligado, tudo deve ser incluído, que esse é o grande princípio inspirador da teologia da criação de São Francisco de Assis, concretamente.
Exato.
E voltamos à questão do Cântico das Criaturas. E eu diria assim, esta problemática não é mais um assunto na vida da Igreja e da sociedade e do mundo. Não é mais um, é o assunto fundamental, porque abordamos questões transversais. Por isso é que este vademécum, este manual, não pode falar de tudo, porque em 200 páginas não se pode falar de tudo, porque há muita coisa, e muitas coisas complexas, mas o essencial está aqui dito. Ou então, depois abre-se perspectivas numa linha de inclusão. E repito, este assunto não é mais um assunto. Entre os diversos assuntos da vida da Igreja e do mundo, não é mais um.
Nem no pontificado, não é?
Não é. Aliás, o Papa Francisco, logo desde a celebração inaugural do pontificado, que ele disse logo que é que vinha, não é?
Exatamente.
A questão fundamental é o cuidar. É o cuidar da terra e dos pobres. É o cuidar de todos. É o cuidar da vida frágil. Está logo dito.
Esta ideia de que está tudo interligado atingiu-nos muito duramente nos últimos meses, quando percebemos que um vírus que surge numa ponta do mundo pode atingir a população dos 5 continentes.
Exatamente.
Isto é o momento de fazer opções concretas de vida. É uma das questões que nós queríamos fazer, porque a Laudato Si, os apelos da Santa Sé, do Papa Francisco, vão para um ponto de vista muito concreto. cada pequeno gesto pode fazer a diferença.
Exatamente.
Ou fazemos estes gestos ou então vamos ter uma oportunidade perdida. Acha que esta mudança vai acontecer?
Esta mudança já está a acontecer. Agora, vai demorar muito tempo a acontecer e se calhar vamos perder oportunidades, que já, há oportunidades que já foram perdidas, vamos continuar a perder oportunidades, inclusive na vida da Igreja, porque mesmo em termos dos responsáveis mais diretos da Igreja, se acharem que isto é mais um tema, entre muitos outros, e não perceberem que este é o tema transversal a todos os temas, tudo na vida da Igreja tem que ser, de alguma forma, inspirado por... Porque isto é uma questão de metodologia, do princípio integrador, em que a base é, é a transdisciplinaridade, é a multidisciplinaridade, a forma de entender as coisas. Se não percebemos isso, de facto, vemos isto como mais um tópico em relação, ao lado dos outros e perdemos, vamos perdendo constantemente oportunidades. E então o tal grito da terra e os gritos dos pobres não é devidamente acolhido.
O Papa fala-nos precisamente desse grito da terra e do grito dos pobres, mas apesar desta pandemia ser uma ameaça global e de, em teoria, estarmos todos no mesmo barco, na realidade temos visto que os efeitos colaterais desta mesma pandemia não são iguais para todos, com populações mais pobres a serem mais afetadas. O grito dos pobres não está a ser devidamente escutado.
O grito dos pobres já está a ser escutado, mas precisa de ser escutado mais e mais, porque, de facto, aquela que foi uma espécie quase de máxima, uma espécie de mantra da pandemia naquela fase inicial, tudo vai ficar bem, ou vai ficar tudo bem. De facto, não é verdade isso. Não? Há muita coisa que já não está bem, há muito sofrimento que não está a ser devidamente acolhido, há muito grito que não está a ser escutado, precisa de ser escutado. Imagine-se aquelas pessoas que perderam um ente querido, que nem sequer tiveram a oportunidade de se despedir dele de uma forma, quer dizer, conveniente. Uhum. Não se conseguiram despedir. De facto, são lutos que não estão feitos ainda. O luto é um processo de adaptação à perda que tem que ser feito. E, portanto, há aqui sofrimentos que precisam de ser devidamente levados a sério. O grande princípio, o grande conceito do pontificado do Papa Francisco, eu acho que a chave da leitura do pontificado do Papa Francisco é a palavra cuidar, é o verbo cuidar. Portanto, e não é algo de abstrato, mas algo muito operativo, muito concreto. E quando o cuidado visa concretamente a experiência dos sofredores, isso chama-se compaixão. A compaixão cristã é algo de essencial também. Por isso, o grito da terra e o grito dos pobres são como duas faces da mesma moeda. Claro que alguns até dirão, mas se calhar agora temos que acolher mais o grito dos pobres e o grito da terra tem que esperar um pouco. Eu não diria tanto isso, provavelmente, porque se a gente também não acolhe devidamente o grito da terra, não é? Vão aumentar também os pobres. Então, o grande desafio é perceber que, de facto, estas duas coisas estão interligadas. E nesta fase de pandemia, de pós-pandemia, se não levarmos isto muito a sério, e no fundo isto, até para ir ao encontro um bocadinho daquelas pessoas que dizem, bem, mas a questão, a Igreja, isto aconteceu sempre há mais de 100 anos, quando a Igreja aborda questões sociais. Dizer, isto não é propriamente, a Igreja tem que se colocar...
Desde o Papa Leão XIII, exatamente, sofreu tanto, bem mais...
Exatamente,
do que, provavelmente...
mas essas vozes vão aparecendo sempre. Mas a Igreja deve estar noutro âmbito. Não, vamos todos levar isto muito a sério e pensar nisto. Há dois textos que são fundamentais para a vida da Igreja. São as bem-aventuranças, e é Mateus 25, as obras de misericórdia. Quando nós falamos de obras de misericórdia, há aquela expressão que é fundamental lá no texto de Mateus 25, que é: aquilo que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizeste. E nós só percebemos esse irmão mais pequenino numa perspectiva contemplativa, ao jeito das bem-aventuranças. Quando nos disponibilizamos para acolher Deus na vida. Portanto, são duas coisas essenciais. Portanto, não há uma experiência de Deus sem uma experiência de contacto direto com aquele que o próprio Jesus Cristo quis identificar. A propósito disto, há uma frase que eu gostava de ter presente, que pode nos ajudar nesta reflexão, que é de uma das referências maiores do século XX. Uma mística, Simone Weil. Era judia, sim. Mas que depois se aproxima muitíssimo do cristianismo, ter-se-á, eventualmente até batizada, portanto, muito próxima do cristianismo, e diz isto: a prova de que alguém encontrou Deus não está no modo como fala de Deus, mas no modo como fala das coisas terrenas. É uma mística a dizer isto.
É exatamente essa pergunta que eu queria fazer a seguir, porque um dos meus números de referência da Laudato Si é o 222, que diz o seguinte, e eu penso que isto é muito franciscano: espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar uma profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo. Isto é um desafio católico, explicitamente católico, uma transformação interior das pessoas e da sociedade.
É profundamente católico. E não entender isto é passar completamente à margem da experiência católica. Não é puxar a brasa à minha sardinha, mas eu sou franciscano, São Francisco de Assis é a minha primeira referência depois de Cristo, é São Francisco de Assis, mas eu acho que São Francisco de Assis é talvez dos exemplos mais universais e por isso mais católicos. E no que diz respeito a esta questão de ver as coisas terrenas, à luz de Deus, e é a partir das coisas terrenas que nos aproximamos de Deus, porque quando julgamos que estamos em sintonia com Deus e fugimos do mundo, isso não tem nada de católico. Com todo o respeito pelas pessoas que de facto pensam de outra maneira, mas temos que pensar muito a sério nestas coisas, não é? É o amor a Deus e o amor ao próximo, e o próximo são todos os seres, são todos os seres. O cântico das criaturas é o cântico dos seres, de todos os seres. São Francisco de Assis teve a preocupação de incluir tudo e todos, simbolicamente nos quatro elementos, todas as criaturas, como diz logo nas estrofes iniciais, mas depois simbolicamente os quatro elementos. O ar, a água, a terra e o fogo. Neste simbolismo da sabedoria antiga. E depois mais ainda, o ser humano entra no cântico das criaturas de que forma? Os pacificadores e os compassivos. E finalmente aqueles que têm uma visão da vida e da morte numa perspectiva, num horizonte de generosidade, que é a penúltima estrofe do cântico. Isto é muito católico, isto é muito universal, porque não excluímos.
E é muito atual.
É muito.
Há uma grande atualidade.
Por isso é que
mensagem.
Eu digo, é todas estas coisas que estamos a falar, não é mais um assunto. Este é que é o assunto, de facto, fundamental. Uhum. Eu diria, este ano, Laudato Si, mesmo que não sirva para mais nada, se ao menos houver mais uma pessoa que perceba que isto é transversal, que não é mais um assunto, mas é o assunto de todos os assuntos, já valeu a pena o ano Laudato Si.
Uma coisa muito relevante que esta encíclica também traz ao de cima e introduz, de resto, é uma novidade, é a noção de pecado ecológico, que também ajuda as pessoas a perceberem, crentes e não crentes, o que é que está em causa nesta nossa relação com a natureza e nesta necessidade de se mudar os nossos estilos de vida, os nossos meios de produção e de consumo. Isto está a ser também suficientemente trabalhado pela própria Igreja?
Não está. E dentro daquilo que eu tenho vindo a dizer, o pecado ecológico não é mais um à lista dos pecados. É, todos os pecados são ecológicos. Portanto, levando muito a sério este raciocínio, esta perspectiva teológica.
Sim, é uma ecologia integral, sim.
Exatamente, dentro de uma perspectiva de uma ecologia integral, o pecado ecológico não é mais um para somar à lista. Não. Todos os pecados são ecológicos. Aliás, o conceito teológico de pecado não é a transgressão de uma lei, não é a transgressão de uma norma. Isso é outra coisa. No conceito bíblico, é uma ruptura da relação. Por isso é que a questão ecológica é, sobretudo, a relação. Tudo está relacionado, tudo está interligado. E quando, de facto, nós não vivemos desta maneira, de facto, as coisas não correm bem. Eu diria ainda mais uma outra coisa, que todas estas questões, nós às vezes colocámo-las, estamos a falar em documentos do âmbito da doutrina social da Igreja, mas eu não é propriamente, é mais do que doutrina social da Igreja. Tem a ver com um modo de ser diferente. Porque a gente, quando fala de doutrina social da Igreja, começa logo a pensar mais nas questões éticas ou morais, da prática. Mas isto não tem a ver, essencialmente, com as questões da prática. É antes disso. É um modo de ser diferente. Eu tenho dito várias vezes neste contexto da pandemia que nós não podemos, depois de sair disto, não podemos pensar que vivemos fazendo as mesmas coisas de uma forma diferente. Temos que ser pessoas diferentes. Uhum. É para aí que temos que caminhar.
Há certamente escolhas que são pessoais e outras que têm a ver com quem nos governa, com quem manda nos países, com quem toma decisões. Pelo que tenho observado, os responsáveis políticos estão hoje mais atentos, até depois e nesta fase de pandemia, estão hoje mais atentos e empenhados em mudanças ou, de facto, como referiu Otávio há pouco numa das suas perguntas, isto acabará por ficar tudo na mesma?
Tenho receio que isto acabe por ficar exatamente tudo na mesma, sim.
Se o dinheiro continua a falar mais alto?
Exatamente. Porque se nós colocarmos isto tudo ao nível da mera praxis, do mero jogo político e por aí adiante, há aqui uma palavra-chave que está no subjacente à encíclica e é por aí que começa este manual, a conversão. E a conversão não é essencialmente uma conversão ética. Porque até ao nível das políticas, os responsáveis políticos até podem achar bem. Temos aqui que ir introduzindo algumas mudanças, senão a gente isto não corre bem. Mas se a mudança não é mais a fundo, não é como resposta para a gente se desenrascar da situação, as mudanças provavelmente depois não acontecem. As mudanças de fundo. Porque as mudanças de fundo acontecem à medida que nós percebermos que isto tem a ver essencialmente com uma mudança ontológica, uma mudança do coração na linguagem da Igreja. Não é mudar práticas, é mudar atitudes e é mudar a forma de ser e depois as práticas derivam daí. Eu não estou a dizer com isto, bem, é tudo teórico e vamos ficar tudo assim nas belas deambulações místico-gasosas. Não é isso. Isto aqui não vai só para começar a perceber que a gente tem que tratar os lixos de uma determinada maneira. Isso tem a ver com coisas muito práticas, mas não é só mudar isso. A mudança tem que ser de fundo, de base. tem que ser interior. Portanto, aqui a conversão ecológica que se fala, eu diria, eu sublinharia sobre todo esse aspecto, é uma conversão espiritual. Sem espiritualidade não há nada. Nada disso funciona. Pode não ser religião. O próprio manual fala para crentes e para não crentes, numa perspectiva ecuménica, mas numa perspectiva interreligiosa. E até podíamos colocar aqui mais um item aqui no documento, mesmo para agnósticos e ateus, etc. Não é? Agora, mesmo agnósticos e ateus, nós temos que nos entender numa perspectiva de experiência espiritual. Porque a experiência espiritual é o quê? É essencialmente uma experiência de relação da pessoa com ela própria, da pessoa com os outros, da pessoa com tudo, com todos, e se é crente com Deus. E aqui entendemos crentes e não crentes. E a questão da conversão ecológica é uma conversão para todos, porque tem a ver com mudança de formas de ser. Eu não coloco isto com todo o respeito, eu sou um homem também da ética e das minhas pós-graduações em ética, mas eu acredito pouco na ética, se os comportamentos não brotam de uma forma de ser diferente. Por isso, esta conversão não é uma conversão moral, daqui que se fala, não pode ser entendida apenas como uma conversão moral, é uma conversão ontológica. Bom, é uma palavra que a maior parte Sim. das pessoas provavelmente não entende, mas é uma conversão do coração.
Forma de ser.
É mudar a forma de ser, mudar as nossas atitudes. E essa mudança de ser começa até com uma mudança de pensar.
Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta que está tratada neste novo manual do Vaticano, que tem a ver com a defesa da vida humana, naturalmente, se a ecologia é integral e sendo uma proposta católica,
Sim.
em particular a questão da eutanásia. Não é suprimindo, diz o documento,
Sim.
vidas humanas, não é Sim. uma prática aceitável.
Sim.
Como é que vem a intenção em Portugal de se avançar para a legalização da eutanásia?
Eu, pela minha experiência, talvez seja das pessoas, não sou a única, mas do conjunto de meia dúzia de pessoas, que quem cá em Portugal está mais por dentro desta problemática, porquê? Eu estou, talvez, dos padres que há mais tempo está nos cuidados paliativos, no acompanhamento espiritual em cuidados paliativos. Eu acho que esta questão da eutanásia é, estamos a brincar com coisas sérias. Com todo o respeito que nós temos, até pelos argumentos da liberdade, quem pede para não continuar a viver, etc., com todo o respeito é uma falsa questão. É uma falsa questão. Nós temos que levar as pessoas a sério, temos que levar o sofrimento das pessoas a sério e não andar a brincar com coisas sérias. Quem está ligado aos cuidados paliativos, quem me está a ouvir, que sabe o que são os cuidados paliativos, porque a maior parte das pessoas ouve falar ou fala de cuidados paliativos, nem sequer sabe do que é que está a falar, nem lhe interessa saber.
E mesmo quem precisa não tem a possibilidade de fazer isso. Exatamente,
por isso os nossos responsáveis políticos não querem saber. Há uma exceção, há alguns dos nossos responsáveis que estão um bocadinho mais atentos, mas é uma minoria. A maior parte dos nossos responsáveis políticos não sabe nem quer saber. E mais ainda, às vezes faz questão de baralhar as coisas. De baralhar. E está a falar de cuidados paliativos. Mistura tudo. Portanto, estar a falar e estar a introduzir o debate de eutanásia é brincar com coisas muito sérias.
E neste contexto de pandemia, em que tantos lutaram e continuam a lutar para salvar vidas,
Exatamente.
Isto não devia ter feito, de alguma forma, mudar o conceito de vida e de morte?
Pelos vistos, em alguns, continuam a pensar exatamente da mesma maneira. Por isso, isto é uma questão de espiritualidade. Aliás, os próprios cuidados paliativos levam muito a ser qualquer profissional de cuidados paliativos, mesmo não crente. Eu lido e conheço muitos ateus, muitos agnósticos, mesmo anti-religião e anti-católicos, e que tenho um profundo respeito por aqueles que estão nos cuidados paliativos e que levam muito a sério o acompanhamento espiritual das pessoas. Que levam muito a sério o acompanhamento da angústia existencial. Por isso, o argumento de eu tenho o direito de pedir a morte porque não quero sofrer. Isso é uma falsa questão. Com todo respeito, é uma falsa questão. Quem sabe o que são cuidados paliativos sabe que isto não é assim. Aqueles que me estão a ouvir podem achar que isto é conversa de padre. Mas ouçam aqueles que não são padres. Ouçam ao menos uma vez na vida, ouçam aqueles que não são padres. Não ouçam aqueles só que às vezes falam, mesmo leigos, dos cuidados paliativos, que estão até mais ligados à religião ou às religiões. Ouçam tantas pessoas, há evidência científica, até há exaustão, para perceber que a espiritualidade é uma mais-valia. E o sofrimento existencial pode ser acompanhado. Estar a introduzir o debate de eutanásia neste contexto é falta de seriedade.
Para Hermínio Araújo, muito obrigada
muito
por ter estado hoje com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Obrigado, eu.